Pela Lua Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Os ouvintes de Santa Juliana, em Minas Gerais, podem mandar para nós um e-mail para o programa sbn@uol.com.br. Nossa equipe toda a postos, na coordenação técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, do meu lado hoje aqui, o Marinho Bardella, que também faz os comentários, o Hélio Delanossi fazendo os comentários, lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo esse som maravilhoso chegar até você, e hoje recebendo com muito carinho aqui o João Abinagem, que é atuante tarefeiro da Sociedade Espírita Luz e Amor, o SELA, de São Caetano do Sul. João, bom dia, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Agradeço o convite de estar aqui presente e estamos à disposição.
Ok, obrigado, João. João está com a gente hoje aqui porque nós vamos falar, aliás, nós vamos falar sobre hierarquia no Espiritismo. O nosso tema de hoje é uma pergunta: existe hierarquia no Espiritismo? Essa é a nossa pergunta-chave de hoje, a pergunta-tema. Muitas pessoas estranham a ausência de uma hierarquia no movimento espírita, ou seja, a chefia. Não tem chefe o Espiritismo? Não tem quem manda em quem, né? No programa de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto conforme os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. João, eu começo perguntando para você, como são formados os centros espíritas?
Bom, os centros espíritas na sua origem, normalmente eles surgem de dissidências, né? São pessoas que frequentam um outro ambiente, um outro núcleo, e aos poucos eles vão se identificando com suas ideologias mais próximas, né? E buscam outros caminhos, né? Para fazer outro tipo de trabalho. E aí eles vão partindo para a fundação de centros, né? Uhum. Então eles surgem normalmente dessa forma e eles são formados assim hierarquicamente, que é o tema de hoje. Seguindo mais ou menos um padrão de executivo, de conselho, de eleição, né? A gente, como atua na USE há algum tempo, no ABC, nós conhecemos muitos centros que têm formações bastante diversas, né? Existem centros mais democráticos que têm eleições periódicas entre 2 anos, 3 anos... E existem centros quase que seguindo uma hierarquia mais monárquica, né? Passa de pai para filho, pessoas passam anos, né? Na direção de um centro. Então, essa parte da formação, organização, ela é bastante diversa.
Uhum. Deixa eu perguntar para o Marinho. Marinho, os centros espíritas sempre existiram? Até porque as pessoas questionam a gente, falam assim, pô, mas centro espírita, né? Centro espírita, só agora que a gente ouve falar em centro espírita, mas o centro espírita sempre existiu? Sempre existiu um caos chamado centro espírita?
É interessante nós observarmos, Turíbio, essa talvez seja a grande diferença entre os grupos que até iniciam-se informalmente, né? Com as chamadas religiões estruturadas. A proposta do tema de hoje é exatamente marcar bastante a diferença que existe entre as religiões estruturadas, de onde a grande maioria de nós é oriunda, não é? Para nós percebermos que não existe a mesma hierarquia. Aqueles que estão acostumados e que foram criados e que foram nascidos em berços das religiões tradicionais, estão acostumados com a hierarquia, né? Estão acostumados com o poder eclesiástico, o poder, vamos assim dizer, dos ministros que existem dentro da... E enquanto que no Espiritismo, por ser uma religião muito nova, o Espiritismo nasceu em meados do século XIX, né? Nasceu em 1850 com a publicação do Livro dos Espíritos, né? Tem uma proposta diferente, um pouco, bastante, aliás, em linha com o que o João acabou de dizer, né? Então, se nós analisarmos o núcleo espírita como um grupo de afinidades, no fundo é um grupo que reúne pessoas afins, né? Pessoas que têm um interesse comum, não é? Se nós analisarmos que ele é um grupo de afinidades, a resposta mais diretamente agora à sua pergunta é de que os grupos de afinidades sempre existiram. Veja o próprio grupo em que Kardec foi convidado a participar, que era o grupo que estudava os fenômenos das mesas girantes, né? Era um grupo de afinidades que estava lá reunido, né? Nasceu espontaneamente por um interesse que aquelas pessoas tinham de explorar e conhecer aquele fenômeno. E dali veja que nasceu todo um conjunto doutrinário, né? Dali nasceu este monumento, né, que é a codificação espírita, e que logo em seguida viemos a saber pelo próprio Espírito Verdade, que foi o espírito que inspirou e conduziu todo o compêndio da doutrina espírita, que se trata do Consolador Prometido que retornou. Veja, tudo começou por um grupo de interesses, né? Um grupo de afinidades que se reunia para estudar.
Muito bem, isso está bastante claro, agora ficou mais esclarecido para a gente aqui. Deixa eu perguntar para o João. Ô João, os centros espíritas, quando a gente quer criar um centro espírita, né? Os centros espíritas, eles precisam ter alguma autorização especial, algum poder central, alguém que precisa dar alguma ordem, alguma autorização especial para a gente criar, para funcionar no centro espírita? Tem algum órgão central, assim, do espiritismo que determina a criação do centro espírita?
É importante entender que a atuação de um centro espírita, ele está regido tanto pelos órgãos oficiais, né, como uma ONG qualquer, como uma organização que se une para montar um clube. Então ele precisa ter toda aquela parte regimental, estatutária e documental, inclusive, né? Vocês sabem que recentemente entraram leis, né, que mudaram algumas coisas. Alguns centros, como o centro que nós frequentamos, teve que fazer ajustes no seu estatuto, até acertar o nome, né? Alguns centros tiveram até que fazer ajustes no próprio nome do centro, né? Então, ele tem que obedecer essa parte legislativa, né, que é a lei, como ela atua. Mas o centro não é só uma ONG, né? Ele também é um ponto de união de uma doutrina, da doutrina espírita, que a gente chama, né? E existem órgãos que têm uma atuação, vamos dizer assim, federativa, né? Que são órgãos que buscam orientar os centros que entram no espiritismo, né? Eu já participei da fundação de centro espírita, e eu sei que o centro espírita, ele se forma primeiro de forma estatutária, regimental, e depois, com o tempo, ele pode optar por uma linha que existe no espiritismo, que mais se adeque ao seu grupo de afinidades, como nosso colega acabou de dizer, né? Então, por exemplo, existem centros que se ajustam mais à Aliança Renovadora, grupo que se ajustam mais à FEB, mais à Federação Espírita do Estado de São Paulo, à USE, né, da qual eu faço parte. Mas a gente sabe que nenhum desses órgãos eles interferem no comando dos centros, né? Todos esses órgãos, se nós formos ver nos objetivos, uma pesquisa que eu fiz aqui, a única função deles é orientar, é buscar o processo de unificação, é promover eventos de encontros, de cursos. Não existe uma intransigência desses órgãos no comando de cada centro, né? Eu estou dizendo isso porque, fazendo parte da USE, nós buscamos fazer reuniões, eventos de participação de todos os centros, né, da região. E nós percebemos que alguns centros temem essa interferência no comando, né? Mas isso não existe nem no objetivo de cada instituição, de federação, de ninguém, mas sim apenas apoiá-los, né?
Hélio, dona Nossa, Hélio, os centros espíritas, as casas espíritas, como elas, a hierarquia aí não é alguma coisa marcante dentro do espiritismo, os centros espíritas, eles para eles atuarem, para eles funcionarem, eles precisam ter também uma autorização aí das autoridades competentes, né, das autoridades constituídas em tempos do Corpo de Bombeiro, Prefeitura, essas coisas, não precisa, Hélio?
Isso é legal, isso é normalmente, é igual a qualquer outro estabelecimento, né, que se funda, que se forme, seja comercial, né, seja uma escola, qualquer coisa, qualquer estabelecimento, tem um regimento, cada cidade tem a sua, tem a sua, dentro do seu, das suas leis, né, peculiares a cada cidade, as exigências são municipais, tem exigências estaduais e também as exigências federais também. É, que tem que ter, terão que ser cumpridas, todas elas terão que ser cumpridas, porque é como até para que o estabelecimento possa funcionar legalmente. Embora existam ainda, nós sabemos, muitas casas, quando elas se formam, elas levam um certo tempo para fazer essa adequação às leis, né? Às leis ao que nós chamamos assim dos aspectos legais, né? das reuniões. Mas o que se recomenda. O que se recomenda é que o mais rápido possível, quando as pessoas formarem um grupo espírita ou um centro espírita, elas procurem fazer essa adequação o mais rápido possível, até para se precaverem de qualquer outro tipo de problema.
Marinho, queria fazer um comentário, Marinho, sobre isso que o Hélio está falando.
Sim, eu gostaria de destacar, principalmente aos nossos irmãos, né, que espíritas que colaboram também com esse programa, com as suas perguntas, com os seus comentários, a importância disto que o Hélio acabou de colocar. Como citado anteriormente, como os grupos espíritas, eles não seguem ou não têm uma abordagem mais moderna, né? Isento da estrutura rígida que as reuniões estruturadas apresentavam desde o passado, é muito importante observarmos que as casas espíritas precisam estar de acordo com a legislação de cada país onde se encontram, não é? E para tanto, e aí vai um aspecto muito importante do nosso país, né? O nosso país, um país democrático, um país aberto, que no mundo espiritual tem a missão de ser o principal propagador do Evangelho, né? A chamada árvore do Evangelho que foi transferida para o Brasil, né? O nosso sistema de legislação brasileira, que está na Constituição brasileira, proporciona liberdade religiosa a todos os cultos, né? E de acordo com a Constituição brasileira, os grupos religiosos de qualquer natureza podem sim se estabelecer, né? E há dispositivos legais que dizem como que um grupo religioso deve se estabelecer. A Constituição recebeu recentemente um adendo, e a organização religiosa está prevista na Constituição brasileira agora como uma organização religiosa. E para ela se formar legalmente, ela precisa criar uma associação, precisa constituir estatutos, precisa definir, como o João falou no começo, uma forma de administração perante da lei brasileira, não é? Então, hoje, os centros espíritas que são bem orientados, eles procuram estar formados legalmente, não é? Constituídos legalmente. E quando acontece de ter uma sede própria, quando acontece de ter um local físico para trabalhar, aí entra também os aspectos das autoridades municipais, né, que vão dizer quais são todos os requisitos ali para serem informados. Mas tudo isso, de uma maneira muito importante de ser destacado, é feito com um princípio de liberdade nesse país, né? E, portanto, as casas, os grupos religiosos que se formam, legalmente falando, que precisam ser assim formados, eles têm a sua estrutura prevista, têm que ter sua contabilidade legalmente constituída, tem que ter um contador autorizado que ali publique as receitas e despesas para sua manutenção, tudo direitinho. E a casa que procura sempre se pautar bem organizada nesse sentido, ela ao longo do tempo estará sempre isenta de problemas, porque ela estará legalmente constituída. Agora, isto não tira, Turíbio, dentro do princípio do grupo de afinidade, até os grupos familiares, não é? Nós sabemos, por exemplo, que existem vários grupos que fazem as suas reuniões mediúnicas e nem por isso deixam de ser um grupo espírita, né? Quando tem um caráter informal, que se reúnem na casa de alguém, né? Às vezes um grupo pequeno que está ali, né? Em torno de um estudioso do assunto, em torno de um médium, né? Que reúne lá muitas vezes 15, 20 pessoas, simples, de uma maneira muito simples, muito bonita até, para fazer um culto do evangelho no lar. E passa a ser um grupo espírita bastante informal, mas nem menos sério, nem por isso deixa de ser sério, porque estariam tão reunidos, são 20 pessoas, 30 pessoas, 8, 9, não importa muito o número, que se reúnem em torno do evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas, né? E portanto pode ser um grupo informal também. Então veja que a beleza que tem a liberdade, né? Diferente das religiões estruturadas, porque o grande interesse é a renovação das pessoas, né? O grande interesse é a gente se preparar para a dimensão espiritual da vida.
Inclusive, né, os nossos amigos, né, que as duas religiões perguntam, mas vocês não têm... Como é que é? Quem que manda, né? Quem que é o Papa? Vocês não têm um bispo, né? Não tem um bispo, não tem um Papa, não tem um cardeal, não tem uma... Essa hierarquia normal que as religiões existem, o Espírito não tem isso aí, né, João? Nós não temos essa...
Não temos, realmente. Né? E também não, eu acredito que não existe essa necessidade, né? Até pela origem do Espiritismo. O Kardec é citado, né? até no próprio censo, né? A gente foi obrigado a dizer que é espírita kardecista, e a gente sabe que espírita já define tudo, mas o Kardec, ele fez uma codificação de um trabalho, né? Um trabalho de muito valor, mas ele também não é o nosso Papa, né? Ele é o codificador, e quem realmente trouxe a doutrina são os espíritos, né? Comandados pelo Espírito da Verdade, que então fica de forma impessoal. Não existe um comandante, um Papa, uma pessoa encarnada, um rei que postula todas as nossas ações.
Muito bem, hoje nós estamos recebendo aqui o João Abinagem, que é atuante tarefeiro da doutrina espírita lá na cidade de São Caetano do Sul. João, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, João? Pergunta e resposta bem rápida.
Vamos lá.
O fato de não haver hierarquia no espiritismo é bom ou ruim?
Eu não diria de forma assim tão direta que não existe hierarquia no espiritismo. O movimento espírita não existe, né? Como nós acabamos de dizer. É lógico que, como uma casa organizada dentro de um centro, é necessário haver hierarquia, com certeza. Mas eu acredito que essa forma dessa pergunta, ela é interessante, porque é bom. Eu responderia Perfeito. Que sim, pelo fato que a hierarquia estimula algumas vaidades, né, das pessoas que lutam pelos cargos superiores e ao invés de se comprometer com a causa. Né?
A ausência da hierarquia fortalece o espiritismo? De acordo com o que você acabou de dizer para a gente, fortalece o espiritismo?
Eu acredito que sim, pelo fato de que nós... somos totalmente autônomos, né, como espíritas, como casas espíritas. Nós temos as nossas opções de linha de seguir, né? E eu acredito que sim, acho que
Perfeito.
Isso mostra um amadurecimento da doutrina.
Perfeito. Marinho?
Eu gostaria de reforçar isso que o João colocou, porque realmente fortalece, porque... quando nós estamos atuando numa comunidade religiosa, eu acho que não é só o espiritismo, sabe? De qualquer grupo de interesse, qualquer grupo de afinidade, quando ele se reúne pela essência da ideia em si e não pelos encantos do poder, não é? Ele se torna mais forte, porque ele se torna mais legítimo, ele se torna mais identificado com uma causa que possa ter, né? E o espiritismo é assim, quer dizer, os dirigentes da casa espírita, de uma maneira em geral, infelizmente não posso dizer que seja 100% assim, gostaria de poder dizer isso, mas infelizmente não podemos, né? Mas de uma maneira geral, eles não estão ali para exercer um poder. Eles não estão ali por causa do poder que aquele cargo lhe dá, né? Estão ali por conta de um interesse. O interesse da causa espírita, o interesse da proposta espírita de contribuir para a renovação dos valores da pessoa, a começar por nós mesmos, que somos os dirigentes, que somos os responsáveis da casa espírita, né? Se nós estamos ali defendendo uma causa de que as pessoas podem se tornar melhor por aprenderem a amar, a compreender o semelhante, os responsáveis das casas têm que ser os primeiros a dar o exemplo, né? Então, e isso precisa muito amor à causa, porque se a gente tiver apego à autoridade, nós não vamos estar dando esse exemplo.
Eu acho interessante que na casa espírita, quem está realmente comprometido com o trabalho, ele atua de forma ativa. Então ele fala, ele vai contra, ele vai a favor, ele trabalha. E não é pelo fato de ele ter um cargo na diretoria, um presidente, que ele vai dar a sua opinião. Então ele está comprometido com o trabalho a ser feito. E o que a gente percebe também é que normalmente os que têm cargo de maior responsabilidade, presidente, diretor, etc., não são os que mais mandam, mas são os que mais trabalham, né?
Perfeito. O Francisco do Jardim Irene, de Santo André, um abração para o Francisco ligando para a gente aqui. Hélio, o Francisco faz uma pergunta, ele diz assim, que ele acredita que a pessoa que leva à frente um centro espírita precisa de uma autorização espiritual. É assim mesmo? Precisa ter uma autorização espiritual para estar adiante de um centro espírita?
Quando nós falamos assim, nós estamos falando aqui como o sistema de formação de centros, nós temos, por exemplo, são vários, como o próprio João já nos disse, né? Normalmente, quando vai começar um centro espírita, as pessoas começam, aquele grupo interessado nessa formação, começa a fazer vibrações naquele local, né? Começa a se reunir naquela casa, numa casa, naquele bairro, começa a fazer vibrações. Vou contar um exemplo dos grupos da Aliança. A Aliança teve...
Que é a Aliança?
A Aliança Espírita Evangélica é um grupo de pessoas que começou em 1974, se não me falha a memória, tendo como objetivo formar centros, né? Fazer escolas de aprendizagem do Evangelho e formar centros. Cada escola tinha por objetivo formar um centro, cada classe formar um centro. E eles começavam, dentro da escola, cerca de 119, 120 aulas na época, e tinha o objetivo de formar um centro. Então eles, lá pelo meio do curso, eles procuravam ser um bairro onde não tinha centro espírita e se deslocavam para lá e procuravam um local para fazer vibrações para poder encontrar um local, fazer um trabalho externo, um trabalho normalmente um trabalho voluntário, assim, de assistência social. E em torno desses trabalhos de assistência social, dali se formava um grupo e ali começava a formar um centro. Se reuniam ali, vibravam e tal. Então essa autorização espiritual, na verdade, vem em função até do próprio grupo que começa o trabalho. Começa o trabalho de vibrações no local, e dali então dali vem e vai constituindo os vários setores de uma casa, né? Depois passando, culminando pela, nós dizemos assim, pela parte legal, né? da formação. Mas a parte espiritual, ela não tem assim alguém lá que vai falar, pode, agora não pode. Mas são vibrações que são feitas naquele local, ela vai começando devagarzinho, às vezes até com uma reunião que era familiar, fica muito grande, e aí a pessoa fala, poxa, mas já tem muita gente, já tem 15 pessoas, já tem 20 vindo aqui em casa, não cabe aqui em casa, vamos alugar um lugar, vamos. Aí aluga uma outra casa fora do lar, onde as pessoas moram, e começam ali um trabalho, né? Esse sistema, por exemplo, pela Aliança, eu hoje nem sei de cabeça quantos centros existem, mas está no mundo inteiro. Existem praticamente em todos os países do mundo. Já tem um centro da Aliança saindo por esse sistema, saindo assim do estado de São Paulo, do Brasil quase que todas as cidades. Santo André, acho que hoje são mais de 40 centros, só em Santo André, né? No ABC são mais de 100 casas. Que foi saindo assim, bom, cada grupo faz uma escola, sabe? Esse grupo tem o objetivo de formar um centro. Aquele grupo vai lá e começa um centro. Porque a ideia é que tenha bastante centros pequenos, não um centro grande, né? Que é bastante centros pequenos, que quanto menor for o centro, melhor é o sistema de atendimento.
Muito bem. A Nolita, lá da Vila Formosa, ligando pra gente. Nolita, um abração pra você. A Nolita tá achando o programa interessante e tá mandando um grande abraço aqui para todos os componentes dessa equipe maravilhosa e deseja a todos um bom dia. Nolita, obrigado, viu? Um bom dia para você também. Muito sucesso nas suas tarefas aí. Ô João, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou agora há pouco de uma entidade chamada USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas, né? Qual o poder, qual a função que essas federações espíritas, as USEs, têm sobre os centros espíritas? Porque nós falamos agora há pouco aqui que o espiritismo não tem hierarquia. Então, se não tem hierarquia, qual é a função? Como é que essas federações, essas USEs, que poder elas têm sobre os centros espíritas? Elas mandam nos centros espíritas, fazem o que querem? Não, você tem que fazer assim, assim, senão eu fecho você. É assim que funciona?
Essa pergunta é, acredito que, muito importante, porque muitos centros não têm essa perfeita noção desses órgãos, né? Esses órgãos, na verdade, não têm poder algum sobre o centro e nem pretende ter poder e nem deve ter poder. Porque os centros, como nós falamos logo na abertura, eles devem ser autônomos, devem seguir a sua linha. A função desses órgãos é simplesmente trabalhar no movimento unificacionista, buscando unir os centros. Por que é importante unir os centros? Até pelo fator do progresso, né? Nós temos progressos de casas que avançam mais, que desenvolvem melhor cursos, que fazem trabalhos mais organizados. E esse trabalho dessas unidades federativas, desses órgãos, eles conseguem compartilhar esses avanços e mostrar para essas outras casas caminhos que eles talvez precisem seguir, mas não conhecem. Então, tanto na parte também de apoio aos cursos, né? A gente sabe que esses órgãos, né? A USE, a Federação, eles enviam normalmente, eles têm tarefeiros que são coordenadores que vão até os centros e aplicam e ministram cursos, né? De educação espírita, de conhecimento do Evangelho, uma série de coisas. Então, na minha forma de ver, a função desses órgãos é importantíssima, porque mantém uma ligação entre os centros, né? E também na parte de distribuição de conhecimento.
Mas eles não mandam, não tem autoridade não. Sobre a casa espírita.
É importante,
não mandam, dão ordens lá, né?
Importante deixar claro que não, né? E não é a intenção, porque muitos centros, como eu disse no início, eles não recebem a visita desses órgãos com bons olhos, né? Às vezes eles até eles não gostam porque eles temem receber interferência no comando do centro, né? Que de repente você vai a um centro e vê uma coisa que você não aprova, você pode até orientar, mas o centro, ele tem a autonomia de decidir o caminho dele.
Agora é importante, né, Marinho, que exista alguma coisa do tipo assim, uma USE, uma federação espírita, aliança, como ele falou, setor 3, que são organismos que congregam entidades com o mesmo ideal. É importante que haja uma entidade que possa, pelo menos, catalogar, né, e orientar as pessoas onde buscar. Então, eu quero saber onde tem uma casa espírita. Ligo lá para a Federação Espírita do Estado de São Paulo, por exemplo. E a Federação Espírita me dá o telefone, me dá o endereço de casas espíritas do Brasil inteiro. São órgãos muito mais orientativos. É importante a existência deles, não é, Marinho?
Eu diria que não só é importante, como é absolutamente necessário, né? Porque faz parte de um princípio lógico, um princípio do positivismo, um princípio da sociedade. Quer dizer, nenhum de nós vive sozinho, né? O ser humano é um, por natureza, por definição, é um ser gregário, é um ser que vive em sociedade. E as casas espíritas são assim também. Para as casas espíritas serem atuantes, bem-sucedidas, para serem, entre aspas, né, no sentido fortes, fortes ao nome, fortes na sua razão de ser, fortes na sua causa, fortes nos propósitos, nos resultados que as suas causas têm, precisam estar juntas umas com as outras, né? Aliás, eu até convidaria aos amigos que têm interesse nesse tema, né, para darem uma estudada no Livro dos Médiuns, né, no capítulo que está no capítulo 29, especificamente o item 334, em que Kardec fala das sociedades espíritas, né, e fazendo referência à importância das casas espíritas se fortalecerem mutuamente, umas visitando as outras, analisando as experiências, porque nós aprendemos com as experiências dos outros, nós aprendemos com as soluções que os outros dão, quer dizer, com as práticas, não é? Então, esses órgãos que a gente chama de representação, eles têm um papel orientativo muito forte, porque eles estão em contato com todas as casas, mas também têm um papel de representação muito forte, não é? Por exemplo, este filme Nosso Lar, que está sendo amplamente divulgado, né? O papel da Federação Espírita Brasileira foi importantíssimo.
Importantíssimo.
Na hora de que, para que este filme pudesse ser levado com a qualidade e com a fidelidade doutrinária que foi colocado, né? Então eu quero reforçar aqui as palavras do João, de que as casas não precisam ter esse receio de que esses órgãos venham interferir, porque na realidade, se nós não tivermos essa possibilidade de estarmos... Agora, precisamos também deixar claro que unir não significa reunir, né? Unir não significa fazer reuniões, né? Unir significa ter identidade de princípios, né? Ter identidade de valores, né? Ter identidade, que às vezes nós também percebemos que algumas dessas desses movimentos acham que a união basta estar todo mundo reunido, né? E nem sempre a reunião une, né? A reunião às vezes até pode desunir, né? Dependendo da maneira que é conduzido, né? Então a união se faz no plano das ideias, no plano da causa, no plano espiritual, no plano do trabalho que cada casa tem que fazer.
As pessoas não precisam cometer os mesmos erros, né? Cada um por si, quando vai tendo um erro, porque a gente aprende com os erros, né? Então você erra e depois acerta, erra e acerta. E aí você vai corrigindo. Então, quando você tem uma, faz parte de uma associação, de uma sociedade, de uma federação, né, de um grupo, você troca essas experiências. Puxa vida, será que eu vou... não precisa errar, eu cometi o mesmo erro que o Luiz Amor cometeu quando começou. Porque se ele começou lá, eu vou lá com ele, como é que vocês fizeram? Ah, eu fiz assim, 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 ó, eu posso fazer igual, já começo a partir de onde deu certo, né, pra frente, né? E não obstante também nós lembrarmos que se não existe uma autorização espiritual, existe uma vocação espiritual. As casas, se percebe claramente, quem roda casas assim, que cada uma tem uma vocação específica, né? Umas mais para o trabalho social, outras mais para a formação de cursos, outra mais para agrupar melhor os jovens, né? Tem grupo de jovens melhor, outra assim. Existem essas vocações espirituais, né?
Muito bem, deixa o Adalberto de Guaianazes está ligando para a gente aqui, está fazendo uma pergunta muito interessante, está dizendo assim, se não existe hierarquia no centro espírita, o que rege esta obediência a respeito e respeito, né, que existe em relação à honestidade, ao ambiente, com o grupo que existe, né? Qual é a base? Aí eu pergunto, qual é a base, a fonte de orientação nas atividades de um centro espírita, né? Onde eles buscam referências? Onde é que os centros espíritas buscam referências? Marinho, você quer responder?
Eu gostaria de responder, sim. A referência que todas as casas têm como grande guia, balizador, né? É a essência da filosofia da doutrina espírita, né? Todas as casas, com toda essa independência que elas têm, com toda esta não hierarquização, elas seguem uma essência de um corpo doutrinário, né? Por isso que a codificação de Kardec é tão importante, porque ali está regido nos mais diversos níveis, desde do conceito básico, filosófico, geral, a grande visão, até todas as nuances, né? Do que significa a vida espiritual, o que significa a atividade dos grupos aqui na Terra com relação às atividades dos grupos. Então, a grande referência, o grande poder de união, o grande poder de aderência a um princípio filosófico que está muito bem descrito no corpo da doutrina espírita, que é a obra básica de Kardec nos seus 5 principais livros, não é? Que traz esta referência tão sólida que basta a gente seguir aquilo que as casas estarão seguramente perfeitamente em sintonia, perfeitamente em não estarão dissidentes nunca, à medida que seguirem o compêndio doutrinário, vamos assim dizer, que seguirem a codificação de Kardec. Ela é a grande referência para todas as cartas.
Aliás, eu queria até complementar aqui, Marinho, a sua resposta está muito completa, mas eu queria só reforçar um aspecto da pergunta do Adalberto lá de Guanazzi, quando ele fala da honestidade e o respeito com o ambiente e com o grupo, que são características marcantes de casas espíritas sérias, né? Olha, você fica por aqui, não muda de emissora, nós vamos voltar já.